Amém.
Aleluia. Amém, queridos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria pedir por você um enorme favor. Eu sei que todos nós carregamos esse aparelhinho, né? O meu tem um botãozinho aqui, ó, que eu puxo para o lado e ele não toca. Faz isso para mim no seu aparelhinho, tá bom? Ele não pode atrapalhar você de se conectar com Cristo e muito menos atrapalhar nós aqui na nossa reunião. Então, deixa no mudo e a gente vai compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Antes de você se assentar, eu quero trazer aqui uma passagem bíblica. Nós estamos falando nesse mês sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a volta de Cristo. E é um assunto delicadíssimo. E não adianta você querer disfarçar, mas eu vou dizer que a maioria da igreja tem medo quando fala disso. Morre de medo, treme. Corre para o banheiro. Então eu quero confortar o seu coração, dizer que Jesus é misericordioso, ele olha com você com muita misericórdia. Pode ser que se suba, pode ser que não. A Bíblia, ela é bem realista. Então eu quero trazer uma palavra para você essa manhã, para que estejamos preparados, porque o dia está chegando. O dia está chegando. Você viu como você não diz amém? Você está com medo. Está com medo. O povo está com medo. Mas por que ter medo? Aqueles que confiam no Senhor são o quê? Um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai chegar em casa hoje e você vai ler tudo o que diz Mateus 24. Que eu vou ler só um pedacinho aqui. Se eu for ler ele todo aqui, nós vamos tomar muito tempo. Mas você vai ler e você vai ficar bem preocupado com o que você vai ler. E é para ficar preocupado mesmo. Eu sempre digo para vocês que quando eu abro a Bíblia, muitas vezes ela me conforta, ela me empodera, ela me anima, mas põe uma coisa na sua mente, minha querida e amada igreja, ela me confronta, e graças a Deus que ela me confronta, porque se ela não me confrontar, e não te confrontar, você corre o risco de ficar na grande tribulação, aí, como diz lá fora, o bicho pega. Mas é por isso que estou aqui nessa manhã, para falar para você, que ainda dá tempo. O tempo está curto, muito curto, mas ainda dá tempo. Ouça o que diz a palavra, Mateus 24, no primeiro culto eu usei uma parte do texto, agora eu vou usar uma outra, mas ela diz assim: Jesus disse, não foi os apóstolos, não foi o pastor Mauro, nem o pastor Arnoldo, nem o pastor tal, nem o líder de célula tal. Jesus, ele disse: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, você sabe que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas. Por isso que você vai chegar em casa e vai ler o versículo inteiro. E você vai ver que muita coisa está acontecendo hoje. Eu não estou falando para você 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás. Eu estou falando hoje. Diga hoje. Fala bem quem está vivo hoje. Você está meio morto ainda. Diga hoje. Agora ouvi. Fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo para vocês que isto é verdade, e essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para
sempre.
Cadê a sua Bíblia? Pegue ela e põe assim no seu peito. Assim. Diga assim comigo, Espírito Santo, fala comigo, nem que doa. Fala de novo, nem que doa. Isso, é assim mesmo. Se qualquer igreja, pastor, seja lá quem for, só prega para você bênção, não é assim. Tem dias que você vai ter que ouvir algumas coisas que você não gosta de ouvir. Eu quero compartilhar isso com você nessa manhã, amém? Feche teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E essa palavra foi o Senhor mesmo que falou. E é um recado claro de que o Senhor vai voltar e que estamos vivendo dias muito próximos disso tudo. Pai, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de todos nós. Nós queremos, ó Deus, a cada dia estar preparado. Sabemos, ó Deus, que não é fácil. Não é fácil nós todo dia matar essa natureza humana que faz com que venhamos a pecar, que faz com que nós venhamos a nos afastar do Senhor. Mas, Senhor, eu quero te dizer que eu preciso do Senhor. Tua igreja precisa do Senhor. Portanto, fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. A gente está aí nesse mês falando sobre a volta de Cristo. Eu creio que não somente no mês que estamos em curso que devemos falar sobre a volta de Cristo. Mas a volta de Cristo, ela tem que ser abordada em toda hora e em todo momento. E como não é segredo para ninguém, nós vivemos hoje um mundo onde a informação, ela corre muito rápido. Não é verdade? E sabe se nós... alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as coisas eram mais lentas, mas hoje não. Hoje a informação é muito rápida. Qualquer coisa que aconteça no mundo, em segundos, nós vamos ficar sabendo. E é o cumprimento de uma profecia, onde a palavra diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, e a ciência tem provado isso, ela vem se multiplicando, e é até providencial isso, que a ciência se multiplique. Quando eu era jovem, adolescente, eu pensava assim: como que Cristo vai voltar? Claro, naquele tempo, vamos lá, né, eu estou com 60 anos, mas naquele tempo lá, assim, eu pensava: como que Cristo vai voltar? E como que o povo lá do outro lado do mundo vai ficar sabendo? Como que o outro povo lá vai ficar sabendo? Hoje, o mundo cibernético aí está bem pertinho de nós, tão próximo de nós, né? Que se o pastor Arnoldo pegar o celular dele ali, abrir ali em qualquer aplicativo, ele me filma aqui, e o mundo me vê, o mundo me enxerga. É verdade ou não é, igreja? Então, a ciência se multiplicou a tal ponto que quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente começa a entender que realmente a volta de Cristo está muito próxima. E ela está aqui aos nossos olhos. E por que que eu escolhi esse ponto aqui desse Mateus 23? A Bíblia está falando aqui sobre a lição da figueira. E ela começa a dizer assim, ó: aprendam a lição que a figueira ensina. Jesus é extraordinário. Ele dá o direito para nós interpretar. Eu vou trazer aqui uma interpretação desse texto. Pode ser que você não concorde. Pode ser. Estou aqui obrigando você a concordar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A evidência é muito forte. A Bíblia diz assim: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Ele está falando de uma planta, figueira. A figueira produz figo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, quais coisas? Tudo que está escrito aqui nos versículos anteriores. Quais são? Guerras. Alguém pode me citar uma guerra aí? Vocês não têm televisão? Espera um pouquinho. Está todo mundo vivo? Fala assim: oi. Velório é lá. Vou falar de novo: oi. Alguma guerra? Ucrânia, Israel, Gaza, guerras civis, Venezuela. Tem mais? Cuba. Como? Sultão. Que mais? Agora vamos lá, gente. Agora eu quero voltar no tempo aqui. Quero voltar no tempo. Quem tem aqui a minha idade aqui, 60 anos aqui? Levanta a mão aí. Só eu? Não, mentira. É. Tem um monte de gente aí que tem aí, uns velhotes aí. Vamos, levanta a mão aí. Gente, a gente ouvia falar de guerras lá. Agora, todo dia, na sua televisão, dentro da sua casa, tem rumores de guerra. Sinal evidente que Cristo está voltando. A Bíblia diz assim: o amor de muitos. O que que a gente vê hoje? O que que a gente vê hoje? Filhos. Filhos dando tiro na cara dos pais. A gente vê sogro matando genro. Eu estou preocupado com a cidade de Ponta Grossa. Porque todo dia. É verdade ou não é? Vamos falar. Nós estamos falando de Ponta Grossa. Todo dia tem morte violenta. Briga entre famílias. É verdade? O amor de muito esfriaria. O evangelho seria anunciado por toda parte. Hoje, através da internet, o evangelho é anunciado em todo o mundo, até nos países comunistas, o sinal da internet chega lá. Chega lá. É verdade, gente? Jesus está tão próximo, que eu não sei mais o que está faltando. Eu fui nesse texto, e ele diz assim, 34, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem está falando aqui é Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Ih, pastor, agora o senhor embananou a minha cabeça. Sabe quando que a figueira floresceu? Olha lá, pastor. 14 de maio de 1948. Essa data é a data que Israel renasceu. E ela renasceu com uma assinatura de um brasileiro, Oswaldo. Pouca gente sabe. Se eu perguntar para os jovens aqui, eles não sabem disso. Os mais velhos sabem. Tem muito jovem que não sabe disso. Que a nossa educação hoje também está, Deus que dará, Jesus amado, tem misericórdia. Oswaldo Aranha. Aqui nasceu, renasceu quem? A figueira. Aí ele diz assim, ó, Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão vivos. Presta atenção comigo. 1948 menos 2024, quanto está? 76 anos. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? 76 anos. Hoje, aquelas pessoas que nasceram em junto com a figueira, é isso que Jesus está falando. Aqueles que nasceram, quando renasceu Israel, e que nasceram, Jesus está dizendo aqui, que agora estão vivos, verão. Então tem pessoas hoje lá em Israel com 76 anos de vida, provavelmente vão viver mais 20, 96. Deu para perceber? Eu não estou falando data, porque nem o próprio Cristo sabe a data, somente o Pai. Eu estou dizendo isso para você, se prepare, se cuide, fique atento, não brinque de ser cristão, leve a sério a palavra, ponha em prática a palavra na sua vida. Fique brincando de ir na igreja domingo. Aí eu vou no domingo hoje porque o culto das 10 eu gosto de ir. Eu vou no culto das 8 porque eu gosto de ir. Ah, eu vou nesses cultos, sabe por quê? Porque daí encerrou. Já fiz a minha obrigação. Meu irmão, espírito de religiosidade, caia por terra aqui em nome de Jesus. Você tem que entrar aqui na igreja, dentro da igreja, em qualquer horário, em qualquer momento, para adorar a Ele, não somente aqui, mas na sua vida. Você tem que ter um estilo de vida de um servo de Cristo, de um verdadeiro cristão. Ser cristão aqui dentro da igreja, diante de mim, diante dos irmãos, isso é fácil. Ai, pastor, abraço, beijo, eu amo você. Ai, que palavra boa que você falou, meu coração. Mentira! Você tem que ser muito mais que isso. Quando você ouvir uma palavra de confronto que toca no seu coração, que você diz para dentro de você: ei, preciso tomar uma posição. Esses dias atrás eu fiz uma ministração no CCA e estava falando sobre imoralidade sexual. Um casal me procurou na porta da igreja lá, em prantos, em prantos. Falou: pastor, eu acho que só estava eu lá na igreja. Eu digo: não sei, irmã, você estava, tome posse, agora mude de vida. Agora o que está acontecendo com a gente, sabe o que, que é? Nós nos acostumamos a pecar. Nós estamos vivendo hoje os dias de Noé, onde Noé dizia: ei, eu estou construindo essa barca, sabe para quê? Para que todos entrem e se salvem. Hoje a igreja está falando para você: ei, o dia está chegando, mas você, coisa da cabeça do pastor Mauro, ele está doido. Tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Você sabia disso? Ontem eu conversava com a Carol no carro, nós estávamos indo para o acampamento, lá no reencontro. Aí a gente estava falando sobre isso. Daí ela contando, né, que com muito respeito, se tiver alguém católico aqui no nosso meio, mas como ela veio de um lar católico, a Arnoldo sabe disso também, né? Falar no livro de Apocalipse, que arrepio! O livro de Apocalipse é ensino, é advertência. Deus vai me cobrar como pastor, vai chegar para mim: daí, Mauro, derramei óleo na sua cabeça, te separei para o ministério, que era para você falar sobre a volta de Cristo. Me lembro claramente isso, há 30 anos atrás, eu e um grupo de líderes da igreja, Marlizinha está ali, ela não vai lembrar, mas ela sabe disso. Nós estávamos todos de joelho no chão, começando a igreja cristã presbiteriana, no começo. E Deus usou a vida de um homem de Deus, e ele falou por 3 vezes, falem, preguem a volta, falem, preguem a volta, falem, preguem a volta. E a Bíblia me respalda para falar para você sobre a volta de Cristo. Mas ninguém quer ouvir, porque não quer largar o pecado, criou aliança com o pecado, deixa de lado os princípios da palavra para viver uma vida mais legal. Aquele povo que Noé chegava e disse para eles: ei, venham, entrem na arca. Você velho é louco, você está com 900 anos, está com 800 anos, está pirado da cabeça. Que é isso? Vai chover aqui. Quem já viajou comigo lá para Israel, realmente, quando você olha e fala em chuva, né, pastores, que já estiveram lá, realmente a gente fica: nossa, mas será que chove aqui? Mas não. Se Jesus, se Deus, seu Espírito Santo falar para mim agora aqui assim, ó, ó Mauro, você saia daqui andando em linha reta, em cima de, um fio, mesmo que não exista o fio, eu vou. A gente tem que crer. Mas nós, homens e mulheres que estão aqui nessa manhã, vamos levando. Ah, a gente vai levando. Tem aquela música aí no mundo, né? E a gente vai levando, vai levando. Continue levando. Continue achando que ser um cristão é coisa simples. Não é. Seguir a Cristo requer renúncia. Requer renúncia. Requer você olhar para dentro de você, olhar para as tuas emoções, para a tua razão, equilibrar tudo isso. Fácil? Não. Nunca foi, e quero dizer uma coisa para você: vai ficando cada dia mais difícil. Quanto mais perto a volta de Cristo chega, mais difícil é. Semana passada, contei no outro culto também, eu recebi uma ligação do nosso amigo lá em Israel. Ele falou: Mauro, está preocupante aqui. Se você olhar no mapa, procure aprender mais sobre Israel. Que a Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Deixa eu dar um outro conselho para você, meu irmão, com muito temor de Deus. Não critique Israel. Não fale mal de Israel. Não julgue Israel. Salmo 122 diz assim: aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, ele me ligou. Ele falou: Mauro, agora o Irã, agora fulano, agora ciclano. E você olha no mapa, Israel é cercada por inimigos. E todos estão se levantando contra Israel. Mas tudo isso, gente, palavra. Tudo isso, cumprimento da palavra. Para quê? Para que Cristo venha. Não dá tempo mais de ficar flertando com o pecado. Se você tem alguma coisa para acertar, meu irmão, é hoje. Eu sempre gosto de dizer isso quando eu ministro a ceia. Você não sabe se a ceia que você está tomando hoje, você vai tomar daqui a uns dias. Você não sabe. Alguém aqui sabe o dia que você vai morrer? Como é que está a sua vida? Ai, pastor, eu esperava chegar hoje nesse culto e o senhor falasse uma palavra que fosse me deixar para cima. Ó, quando você chegar lá no céu, você chama essa pessoa aqui, tá? O nome dele é Jesus. E ele disse, Jesus, ele disse, aprendam a lição que a figueira ensina. Então não sou eu. Você pode até sair daqui hoje triste, mas uma coisa eu quero te dizer, você vai sair daqui hoje pensando que a gente tem que dar um jeito na nossa vida. Sabe, irmãos, a vida nos prega algumas surpresas. E a morte é uma surpresa. De uma hora para outra, vai um amigo nosso, vai um parente, aquela pessoa que está próxima de você, aquela pessoa que você conversou hoje aqui, estamos aqui, de repente, amanhã, foi embora. Ele mesmo disse, eu não sei o dia e nem a hora, somente o Pai. Agora ele deixou alguns sinais para que você, que tem a inteligência, a sabedoria que vem do Espírito, você possa perceber, para você não se acostumar com o que está acontecendo, muito pelo contrário, para que você fique atento que Cristo está voltando. Eu quero que o Arnoldo toque essa última canção. E eu quero fazer um apelo. Não como forma de amedrontar você. Não, não é esse o objetivo. Eu sempre falo, queridos, que quando a gente ministra, pelo menos eu sou assim, quando eu ministro, eu também me coloco na mesma posição. Não sou, nem eu, nem ninguém é melhor que ninguém. Todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é essa mesmo. E naquela, na mesmice, o tempo vai passando, o tempo vai passando, aquele pecadinho que está ali assim, você, eu usei, né, lá na igreja um dia lá, você levanta o tapete assim, né, e esconde ele ali, afinal de contas é só eu que sei. Ei, três pessoas sabem o seu pecado: Deus, você e o seu inimigo. Eu quero fazer um apelo. Eu quero convidar você para descer aqui. E que nessa manhã seja uma manhã de conserto com Deus. Ai, pastor, mas todo mundo vai me ver. Irmão, se exploda que todo mundo vai te ver. O que eu quero é que você suba. O que eu quero como pastor é te ver lá em cima. Esse sim. Agora você fica, poxa, pastor vai ver, o que ele vai ficar pensando, irmão? Eu quero que você suba comigo. Quero convidar você para descer aqui.